senhora, não
Já, sim,
tinha visto.
senhor.
Pronto, então, caros colegas, para ver que já passam 2 minutos e temos quórum, se estiverem de acordo, podemos dar início à nossa reunião. Portanto, hoje teremos o deputado João Ferreira do PCP e a deputada Marisa Matias do Bloco de Esquerda e tudo está a ser preparado para que na próxima semana tenhamos o deputado Nuno Melo e o deputado do PAN. E com esta primeira ronda faremos o ciclo de ouvir todos os partidos portugueses com representação no Parlamento Europeu. E eu tenho estado em contacto com os outros grupos parlamentares, por forma a que depois, gradativamente, possamos ir ouvindo todos os demais eurodeputados. Estou a procurar compatibilizar datas e o método, porque ou o método fazemos pela ordem de eleição, ou fazemos de acordo com os temas em que cada um esteja envolvido, procurando juntar na mesma sessão dois deputados que partilham as mesmas comissões ou a mesma temática, mas oportunamente vos darei conta de uma proposta nesse sentido. Para já, gostaria de agradecer ao deputado João Ferreira, um antigo colega no Parlamento Europeu, muito prezo e sempre muito ativo, e é um gosto poder contar com a sua participação hoje. O objetivo era que os deputados, nesta sua intervenção inicial, obviamente que terão inteira liberdade para introduzir a sua participação da forma que acharem mais conveniente, mas nós gostaríamos não só de ter a percepção da sua visão sobre a problemática europeia e também, se quiserem, dar-nos alguma informação sobre as áreas em que estão mais especificamente envolvidos. Mas, portanto, aquilo que tem sido dito aos deputados é que têm de ter a liberdade para os deputados portugueses terão depois a inteira liberdade para formularem as questões sobre os temas que acharem pertinentes. Portanto, a grelha tem 10 minutos para essa intervenção inicial do eurodeputado e cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para formular questões, que poderão ser formuladas por um ou mais do que um deputado, consoante os interesses de cada grupo parlamentar. E haverá um período de resposta equivalente em tempo por parte do eurodeputado. Mais ou menos uma hora será o tempo que disporemos para esta audição. E assim sendo, eu passava de imediato a palavra ao deputado João Ferreira.
Muito bom dia a todos. Eu tinha indicação, eu vim aqui a esta hora, mas tinha indicação que só deveria começar a falar às 11h15.
Tem
O
razão,
primeiro
porque
seria a
nós.
Marisa Matias.
Tem razão, tem razão. Eu como vi a Cia em primeiro lugar, ainda não vi a Marisa, de facto, nós estamos a ouvir por ordem decrescente
Sim.
da eleição. A Marisa ainda não surgiu aqui, sei que a Marisa está em Bruxelas,
Eu
mas não
estou.
tinha. A
Eu
Marisa já
estou.
está em linha?
Estou.
Ah, muito bem, então agora é a vez da Marisa. Peço imensa desculpa. Mas como vi em primeiro lugar o João, percebi que era ele, mas o que está acordado é que seja a Marisa agora e o João a seguir, ainda que tivéssemos convidado o João Ferreira para poder assistir à audição. Então, Marisa, tem a palavra. É um prazer também vê-la e ouvi-la. Ainda não ouvi, só ouvi agora muito recentemente, com dois ou três monossílabos, mas é um prazer tê-la de novo entre nós. É também uma antiga colega, muito prezo, e uma deputada também muito ativa e muito interveniente no Parlamento Europeu. Marisa, a palavra é sua. Tem 10 minutos para introduzir o tema da audição.
Está a ver? Que é que não te mandam? Será que eu vou te mandar? E ele.
Senhora Deputada Marisa, agradeço que ligo o vídeo, por favor. Parece haver qualquer problema técnico, mas já tínhamos ouvido a voz da senhora eurodeputada Marisa Matias. Portanto, algo ocorreu. Marisa, está a ouvir-me? Não parece ser o caso. Eu pergunto, os demais senhores deputados estão a ouvir-me?
Sim, Sr. Presidente,
muito
estão
bem,
a ouvi-lo
muito
bem.
Bem. Muito bem, perfeitamente. A ouvir e vê-lo.
Então, se a persistir esta pandemia, eu pergunto então aos nossos serviços se...
Agora estou a ouvir-me.
Finalmente. Sim, estamos a vê-lo.
Ok, obrigado. 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 Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Olá.
Seja bem-vinda. É um prazer.
Obrigada. Igualmente, é um prazer revê-lo. Desculpem lá estas questões técnicas, eu já tinha estado ligada antes, sem problema nenhum, e desta vez, às vezes ouviam a minha voz, outras vezes não ouviam, e o som também, e o vídeo também não estava a conectar diretamente. Bem, obrigada antes de mais pelo convite para participar nesta audição. Acho que nestes tempos é muito importante irmos tocando impressões sobre o que se está a passar na União Europeia, nas instituições europeias, e também, obviamente, acho que percebemos que há uma necessidade e uma urgência de políticas europeias comuns articuladas com políticas nacionais, mas também há uma necessidade de grandes políticas nacionais e, aliás, quando a União Europeia falha, são os Estados que têm que avançar com as suas propostas e as suas políticas. Nós estamos a viver um tempo muito particular, de uma crise agravada que se traduz e que já e se vai traduzir ainda mais numa enorme recessão económica e numa enorme crise social. Nesse sentido, eu tinha pensado nesta introdução fazer um bocadinho o levantamento daquilo que têm sido medidas avançadas pelas instituições europeias e depois podermos discutir em concreto e trocar opiniões sobre estas medidas e outras que queiram falar. Obviamente, estou mais do que disponível para responder a qualquer questão sobre qualquer tema, assim saiba responder, e se não souber também direi que não sei. Bem, o que nós temos neste momento é um certo ping-pong, diria eu, entre as instituições, entre o Eurogrupo, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia. Já algumas coisas avançaram. A minha perspectiva e a nossa perspectiva em relação a estas medidas é um pouco crítica e sobre isso gostaria de explicar porquê, mas temos neste momento em ação medidas que avançaram, por exemplo, em relação ao programa SURE, as questões relacionadas com os recovery bonds dedicados à saúde, os empréstimos que foram ativados por parte do Banco Europeu de Investimento, uma redefinição e um renomeamento, mais concretamente, do dinheiro a ser aplicado por via dos fundos estruturais. Temos um programa do BCE de 750 mil milhões de euros. E, enfim, sobre cada uma destas coisas eu gostaria de tecer alguns comentários. Em primeiro lugar, nas medidas da Comissão Europeia, falta a peça fundamental, que é o Fundo de Recuperação. E, obviamente, nós temos apresentado algumas propostas a esse respeito e o Bloco de Esquerda apresentou mesmo uma proposta há muito pouco tempo, que foi apresentada por mim e pelo meu colega José Guzmão, no sentido de um fundo de recuperação que seria mais em linha, do nosso ponto de vista, com as necessidades que vivemos atualmente e em linha também com o que outras autoridades têm definido para estes tempos de crise, como a Reserva Federal Norte-Americana ou o Banco de Inglaterra, e não estou a falar de instituições suspeitas a este respeito e que têm a ver com a necessidade de termos medidas contracíclicas que sejam financiadas pela emissão monetária. Neste momento, o que estamos a discutir para o Fundo de Recuperação da Comissão Europeia, que ainda não foi conhecido, como sabem, está atrasado, é um fundo na ordem dos 2 trilhões de euros, que será composto por empréstimos e por subvenções. Nós entendemos que, a este respeito, os montantes são adequados para aquilo que enfrentamos, mas não entendemos que o modelo seja adequado. Porque O que temos que discutir dentro do fundo de recuperação, do nosso ponto de vista, é os montantes que serão distribuídos a fundo perdido, porque dívida nós já temos de sobra e, na realidade, não há nenhuma indicação. Pelo contrário, existe a indicação de que poderá ser emitida tanta dívida quanto necessária e esse é um dos problemas que temos pela frente e que temos que enfrentar também neste momento, ou seja, estamos a tratar de medidas e de propostas que agravam a parte da dívida, mas que não dão nenhuma possibilidade às economias, e não conhecemos ainda os montantes, mas não dão nenhuma possibilidade às economias de ter, de facto, um investimento e um financiamento direto, e era isso que precisávamos neste momento. Há ainda um outro problema em relação àquilo que tem sido avançado, nomeadamente dos empréstimos, que tem a ver com esta ideia que eu acho um bocadinho ingênua por parte das instituições europeias, de que o financiamento ou o investimento, neste caso, terá uma enorme alavancagem. Já vimos esta conversa quando foi do Plano Juncker, em que era prevista uma alavancagem de 15 vezes em relação ao financiamento que fosse investido, e na realidade essa alavancagem ficou abaixo de um terço do que foi previsto, e o próprio Tribunal de Contas Europeu veio mostrar que estava a ser sobreavaliada e de que maneira, e portanto é uma das questões que devemos ter em conta de cada vez que se procura falar de dinheiro que não existe realmente, mas que é apenas um desejo, e que sabemos que nas condições atuais de crise e com o setor privado como está, e os privados com a incapacidade também que têm de investir, qual será a verdadeira alavancagem, que será muito baixa. Do ponto de vista do Banco Central Europeu, neste momento temos o programa dos 750 mil milhões de euros, e, na verdade, como disse, entendemos que o que deveria ser avançado era medidas concretas, contracíclicas, apoiadas pela emissão monetária. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta a este respeito, que foi da emissão de obrigações de grande maturidade e com juros muito baixos, e estamos em crer que o BCE estaria disponível para atuar nesta área e com este tipo de medidas se fosse uma proposta que viesse da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Portanto, o que nós precisávamos eram medidas arrojadas e muito direcionadas para financiar diretamente a economia, e não é isso que estamos a ter. Do lado do orçamento comunitário, assistimos a uma reprogramação dos fundos estruturais. Na realidade, é interessante verificar como nesta altura se mostrou a importância dos fundos de coesão, porque foram esses que foram reprogramados, e, portanto, todas as intenções que vinham da Comissão Europeia para já para o próximo quadro financeiro plurianual, espero que sejam revistas, nomeadamente de cortar nos fundos estruturais, e havia cortes previstos de 13% na política de coesão na linha das regiões, de 27% na linha pessoas, e ao mesmo tempo estávamos a assistir a propostas que previam um aumento de 132% nas verbas para as fronteiras ou de 648% na verba para armamento. E espero que se tenha aprendido com esta crise, que de facto os fundos de coesão e os fundos estruturais são aquilo que nos garante poder dar uma resposta no sentido de maior convergência, e os montantes que temos já são insuficientes, portanto, obviamente, se houver um corte significativo nesses montantes, mais insuficientes ainda serão, e, como disse, a importância da coesão tornou-se evidente. Agora, não é apenas das prioridades que temos que falar, é também dos montantes globais, e a esse respeito parece-me que há sinais para que não haja um aumento significativo do orçamento comunitário, e isso coloca-nos numa situação de fragilidade, ao mesmo tempo que também parece avançar uma proposta, segundo o que ouvimos esta semana da Sra. Presidente da Comissão, para que não haja uma participação direta do Parlamento Europeu na negociação do orçamento, o que seria muito grave, quer do ponto de vista da legitimação democrática do processo, quer do ponto de vista dos contributos, até porque sabemos que tem sido a Comissão Europeia e o Conselho que têm apelado para os cortes nos fundos de coesão e nos fundos estruturais, e tem sido o Parlamento que tem proposto que estes não sejam cortados e que sejam reforçados. Obviamente há outras linhas de orientação do Parlamento em relação ao quadro de financiamento plurianual que eu não estou de acordo e que não estamos de acordo, mas nesta matéria o Parlamento tem tido um papel importante. Duas notas apenas. E peço desculpa, não tenho bem noção de há quanto tempo estou a falar, mas vou terminando. Duas notas apenas para avançarem também algumas questões que creio que são importantes.
Está a falar há 7 minutos, disponho de mais 3 minutos ainda.
Ok, então duas notas muito breves, Sr. Presidente. Uma que tem a ver com as questões da democracia e do Estado Democrático no espaço da União Europeia. Nós temos tido avanços muito preocupantes em alguns países da União Europeia, é o caso da Hungria, é o caso da Polónia. Temos tido respostas diferenciadas por parte das instituições europeias. No caso da Polónia, a União Europeia e as instituições têm sido particularmente duras, e eu creio que há razões para isso, mas no caso da Hungria, na Hungria as instituições europeias têm sido bastante mais suaves, e ainda ontem saiu um relatório, que toda a gente deve ter visto, em que a Hungria já não é sequer classificada como uma democracia. Eu creio que não será alheio o facto do partido de Orbán estar no PPE para essa maior suavidade de tratamento por parte das instituições europeias. Temos ainda uma crise humanitária sem precedentes relacionada com a questão dos refugiados e que não está a ter nenhuma solução. Temos violado, aliás, o que são as normas mais básicas do direito internacional de proteção dos direitos humanos e que também creio que exige uma resposta urgente. A última nota, a terceira nota, tem a ver, ou o terceiro bloco de notas, digamos assim, tem a ver com as questões das desigualdades e das assimetrias. Em tempos de crise, nós estamos a viver um ciclo de somatórios de crise, crise financeira, crise económica, crise social, crise ambiental, que se juntou a esta crise pandémica, e para as crises que vivemos recentemente, vimos que as respostas foram insuficientes e, portanto, agora a expectativa ainda é maior de qual será a capacidade de resposta, mas percebemos em tempos de crises que se reforçam sempre as desigualdades e as assimetrias, quer entre países, porque nem todos os países têm a mesma capacidade de financiamento da economia, nem todos os países têm a mesma capacidade de investir nos serviços públicos, nem todos os países têm a mesma capacidade de responder a toda a gente, e é importante que não se deixe ninguém para trás, e dentro dos países, obviamente, os grupos sociais mais desfavorecidos são aqueles que sentem a crise de forma mais evidente. A esse respeito seria importante que houvesse uma resposta que não está a existir por parte da União Europeia, no sentido de apoiar políticas de defesa dos direitos do trabalho. Percebemos claramente que a precariedade está a retirar rendimentos a muita gente durante este período e que depois não tem nenhuma resposta, e isso é uma situação trágica e que tem impactos muito significativos na economia e impactos muito diretos na vida concreta das pessoas. E por isso esta é uma área que temos que trabalhar, e eu creio que nesta crise a União Europeia está a viver a sua última oportunidade de mostrar que ainda pode ser um projeto de democracia e de solidariedade, ou então que está a caminho do desmantelamento, porque creio que já não há mais remendos que sirvam se a União Europeia não conseguir dar uma resposta eficaz, eficiente e competente a esta crise que enfrentamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Marisa, não só pela sua intervenção, como pelo cumprimento escrupuloso do seu tempo de antena. A grelha que adaptámos para esta audição prevê agora que cada grupo parlamentar disponha de 5 minutos, podendo obviamente distribuir esse tempo por um ou mais deputados, após o que a senhora eurodeputada disporá de tempo equivalente para responder. Eu neste momento não tenho nenhuma inscrição, não tenho nenhum pedido de palavra do grupo parlamentar do Partido Socialista. Assim sendo, dou a palavra à senhora deputada.
Senhor Presidente, eu já tinha comunicado que era a deputada Isabel Rodrigues que falava em nome do Partido Socialista.
Ah, sim, senhora, não tinha obtido essa informação. Muito obrigado, senhor deputado.
Então
dou assim a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, a quem saúdo e dou também as boas-vindas. Não estamos a ouvi-la, senhora deputada. Está com imagem, mas está sem som. Continua sem som. Parece que finalmente Não. Continuamos sem som, Isabel. Não, creio que temos um problema que peço aos nossos serviços que tentem, entretanto, sanar.
Sr. Presidente, se me permite, sugeria que desse a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles e depois passaríamos para...
Era exatamente isso que tencionava fazer. Portanto, até que este problema seja, esta anomalia seja corrigida, dou, entretanto, a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, um cumprimento muito especial à deputada europeia Marisa Matias. Muito obrigada por estar presente nesta audição. É um prazer estar novamente a debater aqui consigo as questões desta nossa Europa e em termos de emergência ainda é mais interessante, até para no meu caso, eu tentar perceber algumas posições do Bloco que a mim pessoalmente parecem contraditórias. E assim começo por referir o vosso manifesto eleitoral de 2019 e cito que referia que a esquerda que o Bloco representa rejeita a armadilha da dívida e a chantagem das instituições europeias e um futuro de subordinação permanente e de desenvolvimento adiado. Fim de citação. Contudo, o Bloco de Esquerda e a senhora deputada Marisa Matias defendiam a 6 de maio, pelo contrário, a urgência de uma resposta europeia de grande escala à crise, enfim, que vivemos, pandémica, e também uma apresentação urgente por parte da Comissão Europeia de uma proposta para o próximo orçamento comunitário que deverá incluir, aliás, como referiu, um fundo de recuperação desenhado para relançar a economia neste período pós-pandemia. Teme que este plano não seja tão robusto quanto necessitamos no contexto atual, dada a existência em todos os países de múltiplas falências, de aumento de desemprego, pessoas em dificuldades enormes, pelo que espera, aliás, como todos nós esperamos, uma resposta europeia à altura, uma resposta, digo eu, suficientemente musculada. E assim, senhora deputada Marisa Matias, eu pergunto, não considera que, ao defender intransigente e bem, na minha perspectiva, o aumento de verbas na resposta à crise do Covid e, por conseguinte, querendo e exigindo mais Europa, não estará em contradição com os princípios ideológicos do seu partido, que tem sido vincadamente até agora anti-europeísta? É que a senhora deputada pede, e eu digo bem, mais verbas e, consequentemente, mais Europa. Se assim for, nós congratulamos imenso com esta aproximação às posições do PSD, um partido que desde sempre foi pró-europeu. E o que dizer da sua defesa da proposta do governo espanhol da emissão de obrigações perpétuas, como referiu, juros muito reduzidos, dado que esta proposta, que aliás foi deixada cair, presumo, é aquela que mais interessa ao projeto europeu e também a Portugal. E é muito interessante, porque eu vi que o grande capitalista Jorge Soros defendia há cerca, mais ou menos, 3 dias, num artigo de opinião no Jornal do Público, a mesma tese. Isto é, para mim, uma estranha contradição, mas, enfim, gostaria que a senhora deputada se pronunciasse para me esclarecer. Noutra situação, também a senhora deputada Marisa Matias criticou, aliás, criticou agora mesmo, a atuação de vários governos, nomeadamente na Hungria, com o primeiro-ministro pleno de poderes, em Israel, com encerramento dos tribunais, na Polónia, no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile. No entanto, parece que se esqueceu de se indignar com o que se passa nos governos socialistas da Venezuela e da Roménia, e mesmo em Espanha, em que o seu colega Paulo Iglesias, que é vice-presidente agora do governo espanhol, que despreferiu em 26 de abril um ataque para nós absolutamente inusitado ao Poder Judicial, porque uma decisão do Tribunal de Justiça de Madrid tinha condenado um camarada do Partido Podemos por este ter atacado em 2014 polícias a quanto de uma manifestação. Ora, isto para nós é uma ingerência inaceitável que viola o Estado de Direito, seguramente, configura um total desrespeito pelo princípio da separação de poderes e pela própria democracia. Mas, quanto a isto, não ouvimos qualquer condenação ou sequer qualquer censura por parte da senhora deputada. Finalmente, outra questão. Sobre as pressões que a China exerceu sobre a União Europeia para modificar, supostamente, o relatório sobre a desinformação e as fake news a respeito do Covid-19. Há uma questão que tem a ver com o alto representante para a política externa, Josep Borrell, sobre as pressões da China, que esta supostamente teria exercido, apesar deste ter dito que se tratava apenas de um relatório interno. Pelo que tudo leva a crer que houve, de facto, pressões externas, o que eu considero absolutamente inaceitável no âmbito da União Europeia, especialmente no âmbito do Serviço de Ação Externa. Portanto, eu perguntava à senhora deputada o que é que pensa sobre este assunto, sobre as pressões da China, sobre a União Europeia, para modificar este relatório, porque, politicamente, esta questão parece-nos relevante. Porquê? Porque é preocupante que a transparência que se exige à informação disponibilizada por entidades europeias possa estar a ser condicionada pela China. Segundo, porque não podemos aceitar que estratégias de propaganda do Partido Comunista Chinês interfiram de forma tão direta no trabalho da União Europeia e, por consequência, nas nossas vidas. E, finalmente, porque era importante saber se o Serviço de Ação Externa da União Europeia foi ou não pressionado a suavizar as apreciações sobre a estratégia de comunicação da China e sobre a forma como geriram esta pandemia. E para já é tudo. Senhora Deputada, muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Isabel Meireles, também pelo cumprimento escrupuloso do seu tempo. Dou agora à Deputada Marisa Matias a palavra para responder a esta interpelação. Não estamos a ouvi-la, senhora deputada. Continuamos sem som, ainda que estejamos a acompanhar os seus esforços para tentar estabelecer a conexão. Infelizmente, continuamos sem som. A imagem está a funcionar perfeitamente. Infelizmente, continuamos sem som. Eu pergunto se os nossos serviços podem dar uma ajuda. Aparentemente, hoje as comunicações parecem estar a funcionar com maiores dificuldades. Não sei se será pelo facto da deputada Marisa Matias estar em Bruxelas, mas não creio que a distância física seja. Sim, Marisa, voltou a sua imagem. Continuamos com
e
tudo.
E o som?
Ah, o som.
Finalmente. Ok, obrigada. Sim. Obrigada.
Ótimo, Marisa. Pronto, espero que este incidente não tenha perturbado a formulação das suas respostas.
Não.
Está a Isabel Meireles.
Não, eu peço desculpa, mas sinceramente eu não sei o que se passa. De cada vez que eu deixo de estar a falar e tento voltar, há problemas técnicos, mas felizmente estão os técnicos também que ajudam. Peço-vos desculpa por estas pausas desnecessárias. Eu vou tentar ganhar algum tempo, de qualquer das maneiras. Agradeço.
Tem 5 minutos para responder. Sim. À deputada Isabel Meireles.
Sim, eu agradeço as observações da senhora deputada Isabel Meireles. e procurarei responder dentro da minha capacidade de responder politicamente a estas observações. Aviso já que não estou disponível, eu nunca estive para casos, estou disponível para debater política e, portanto, é isso que irei fazer. Em relação à questão de se a nossa proposta de fundo de recuperação, e refiro-me à proposta do Bloco de Esquerda, está ou não está em contradição com aquilo que tem sido a posição do Bloco de Esquerda em matéria de política europeia, não, obviamente não está. Não está porque há várias formas de ser europeísta e nenhuma delas exclui a possibilidade de ser crítico. E, aliás, creio que se o PSD e outros partidos tivessem sido mais críticos em relação ao processo de construção europeia, provavelmente neste momento estaríamos numa União Europeia mais solidária, mais igualitária e mais democrática. Mas como, infelizmente, temos tido algumas orientações de alguns governos para irem além daquilo que são as recomendações europeias, inclusivamente durante a Troika, quiseram que fôssemos além da Troika, isso trouxe mais desemprego, mais desigualdade, mais dificuldades à nossa vida e mais desequilíbrios macroeconómicos, o que significa também maior desigualdade entre os próprios países. E nesse sentido acredito que fará melhor serviço à União Europeia quem convictamente achar que o projeto pode ser melhor e deve ser melhor e que não é um fardo que temos que carregar como uma espécie de obrigação sem podermos ter autonomia ou capacidade de interferir, porque afinal de contas estamos a falar de um projeto ainda democrático, com problemas democráticos, mas ainda democrático, e portanto a democracia faz dos contributos de toda a gente, sejam mais ou menos em linha com aquilo que são as normas que vêm de cima. Nós acreditamos mesmo que a participação de toda a gente é importante, como acreditamos, por exemplo, que é muito importante neste momento que está já a haver um grupo de países que se organiza no sentido de defender a política de coesão e o chamado Grupo dos Países para a Coesão, e esperamos que esse grupo não ceda na chantagem que tem sido feita por muitas das instituições europeias e que consiga levar avante essa reivindicação para que o projeto europeu possa ganhar todo. E como nós queremos um projeto europeu para toda a gente, solidário e democrático, e não só para alguns nem ao serviço dos mercados financeiros, obviamente exigimos uma política mais redistributiva e que tenha capacidade de ter financiamento direto à economia, sim, para chegar a quem mais precisa e, portanto, não os canais habituais que chegam apenas só a alguns, à minoria, mas não chegam à maioria. Em relação à segunda questão, que envolve o multimilionário Jorge Soros, tendo em conta o teor da intervenção da senhora deputada Isabel Meirelles em todas as questões, creio que esta também acarreta aqui alguma dimensão de provocação. E, portanto, eu respondo diretamente à provocação para lhe poupar tempo, senhora deputada, e imagino que refere o senhor Jorge Soros por causa da notícia falsa que tem circulado e muito que me envolve a mim e a outras pessoas, como a ex-deputada Ana Gomes, etc., que supostamente recebemos financiamento do senhor Jorge Soros. Não, nunca recebi financiamento de ninguém e, ao contrário de muitos deputados e deputadas do seu partido, tenho exclusividade total desde que fizeste funções de parlamentar, nunca na vida recebi um financiamento externo, seja de quem for, e muito menos o faria em ligação com pessoas que tenham as mais sérias dúvidas do seu comportamento. Mas, portanto, respondendo-nos à sua provocação e não tanto à pergunta, porque acho que era isso sobre isso que queria ouvir, e acho que nós, deputados e deputadas que estamos ao serviço da democracia, devemos fazer tudo para que ela seja mais clara, mais transparente e mais de acordo com a verdade e não entrar numa troca de bocas que me parece pouco útil, seja para quem for, e aliás não ajuda sequer a perceber as nossas distinções ideológicas e de proposta, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para fazer esse serviço. Em relação à Venezuela, não me esqueci, não me esqueço nunca, e aliás não me esqueço nunca, nem o meu partido se esquece, daquilo que são os ataques que devem ser feitos à falta de democracia na Venezuela, e temos-o feito. Eu acho que muitas vezes querem confundir e querem fazer uma colagem do Bloco de Esquerda à Venezuela, eu não sei com que base, sinceramente. Não é pelo facto de nós recusarmos aceitar um golpe de Estado como aquele que foi aceito por algumas forças políticas do Sr. Juan Guaidó, que aceitamos o regime de Maduro. Não aceitamos, não aceitaremos, e obviamente temos denunciado muitos dos problemas que se passam na Venezuela, no seu devido momento e agora também. E, portanto, quando se enumeram países, como eu enumerei, em relação à Covid, faltam outros. Falta a Rússia, senhora deputada, por exemplo. Mas não deu para enumerar todos. Isso não significa que se estejam a tentar proteger uns ou outros, porque nós, ao contrário do PPE, que entende tratar o senhor Orban de maneira diferente por ele ser do partido, nós não distinguimos entre regimes opressores de esquerda ou de direita. Ou são opressores ou não são, ou são democráticos ou não são, e no nosso caso não há dúvida que a Venezuela não faz parte dos regimes democráticos. Em relação às pressões da China, acho bem...
Se conclua, senhora deputada.
Acho bem que se avance em relação ao levantamento para garantir que todas as comunicações sejam mais democráticas possíveis. É possível... E é necessário que se controle a informação que circula, as influências e interferências nessa informação, e é por isso, desde os primeiros sinais, que temos trabalhado para tentar combater estas influências, venham de onde venham, da China, da Rússia, de onde vierem, dos Estados Unidos, não importa, e por isso nós trabalhamos tanto em relação à Cambridge Analytica, e gostava muito de ter visto o PSD também a trabalhar nessas áreas e em outras que procuram trazer uma informação mais democrática e com menos influências de regimes terceiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazendo votos para que já esteja operacional o seu sistema de comunicação.
Presidente, julgo que agora já me ouvem.
Está ótima, estamos a vê-la e a ouvi-la perfeitamente. Tem a palavra, por favor.
Eu começo por cumprimentá-lo e congratular-me por continuar de saúde, assim como cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar de forma especial a senhora deputada Maria Isabel Matias, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje nesta audição e dar-nos a sua perspectiva deste momento particularmente exigente que a Europa e cada um dos seus Estados-membros atravessam. Eu gostaria de começar por referir algo que é naturalmente uma evidência, mas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já antes da crise da Covid, naturalmente que acompanhava com interesse, empenho e a necessária preocupação o processo de construção do novo quadro financeiro plurianual, da mesma forma que tem acompanhado a resposta europeia à crise provocada pela pandemia da Covid-19. E julgo que é importante também lembrar que ainda antes desta crise da pandemia, já o governo português liderava esforços no sentido da defesa não apenas dos interesses de Portugal, mas da defesa dos interesses de um conjunto de Estados-membros e de forma muito particular no que respeitava à configuração da política agrícola comum e da política de coesão no novo quadro financeiro plurianual, tendo assumido, aliás, posições de muita firmeza, alertando para a importância da estrutura do orçamento e de que aquelas políticas PAC e coesão não poderiam ser as variáveis do ajustamento face às novas prioridades. E se é verdade que temos que concordar que num primeiro momento desta crise resultante da pandemia assistimos a alguma intensificação de egoísmos nacionais e que a solidariedade tardou em chegar, como reconheceu aliás a Presidente da Comissão expressamente relativamente à situação de Itália. A verdade é que, na nossa opinião, depois desse primeiro momento, assistimos a mudanças na atitude dos Estados-membros face ao desafio que todos e a Europa em conjunto enfrentam por via desta crise, que não é apenas sanitária, mas, como a senhora deputada também referiu, de dimensão social e económica que não podíamos prever e a que há que acudir. E é por isso que o grupo parlamentar do Partido Socialista acha que foi muito relevante o acordo alcançado no Eurogrupo e posteriormente confirmado no Conselho Europeu, porque ele permitiu constituir uma rede muito importante de segurança para os Estados-membros, quer no emprego, no rendimento, no apoio às empresas, na proteção das dívidas soberanas nesta primeira fase em que enfrentámos a pandemia. Eu lembrava, por exemplo, que ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças falava de que Portugal poderá receber mais de 1.000 milhões de euros no âmbito dos apoios ao emprego e aos rendimentos da família. Também a intervenção do BEI e ao nível do mecanismo europeu de estabilidade. E, portanto, julgamos que, sem prejuízo de termos sempre dito que há ainda muito mais que é preciso fazer, que há um percurso que importa assinalar e que o governo português, desde a primeira hora, assumiu uma posição de defesa, não apenas dos seus interesses, mas de defesa do próprio ideal europeu e da solidariedade europeia. Queria também dizer-lhe que também para nós é muito importante que as subvenções sejam o instrumento privilegiado para fazer chegar aos Estados-membros os recursos financeiros do Fundo de Recuperação e concordar consigo quando menciona o caráter fundamental que este fundo reveste para a recuperação que a Europa tem que fazer. E naturalmente também que aguardamos pela proposta da Comissão Europeia relativamente ao quadro financeiro plurianual para percebermos como é que vai encaixar o Fundo de Recuperação e vai articular as prioridades que são agora evidentes relativa à recuperação da crise económica e social, sem esquecer prioridades tão importantes como são a transição verde e a transição digital. Do mercado comum. Eu concluo já, mas queria só, peço uma tolerância, eu esqueci-me de marcar o tempo e peço desculpa por isso. A senhora deputada, quando fala na emissão de moeda, está a falar em algo que tem uma componente de solidariedade, mas tem uma componente de aprofundamento do projeto europeu, e eu pedia-lhe que desenvolvesse mais a sua posição face a este aprofundamento, porque se queremos mais solidariedade, temos que querer mais Europa. Por último, já numa audição anterior, em 2018, a senhora deputada manifestava fortes receios relativamente à participação do Parlamento Europeu no processo de construção do quadro financeiro plurianual e hoje voltou aqui a referi-lo. Eu pedia-lhe que concretizasse melhor também esta questão e que, considerando que manifestou esses receios em 2018, que avaliasse, que nos fizesse a sua avaliação daquele que foi o papel do Parlamento até agora neste processo.
E muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância e agradeço à Sra. Deputada a sua presença mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Espero que esta ultrapassagem do tempo não constitua precedente. Por isso, para não percamos mais tempo, dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, a senhora deputada Marisa Matias não me deveria responder?
Desculpa, deveria, obviamente.
Quer importância.
Senhora deputada.
Espero que me estejam a ouvir agora.
Perfeitamente.
Então, sim. Ah, finalmente, à terceira, parece que é de vez. Fico contente. Bem, agradeço as observações e as questões da senhora deputada Isabel Rodrigues. E vou procurar responder o mais diretamente possível. Eu acho que o que referiu sobre o empenho do governo português no grupo dos chamados países da coesão é, de facto, uma boa notícia e o que é importante é que este grupo consiga avançar
e que consiga algumas conquistas e evitar ceder em algumas políticas tão importantes, como é o caso da política de coesão e do financiamento, mas também, como referiu e bem, da política agrícola comum, e o Sr. Presidente da Comissão sabe bem da política agrícola comum, trabalhou muito e esteve muito envolvido, e nós precisamos de facto de uma reformulação das políticas agrícola comum, da política de coesão e outras, da política comum de pescas, etc., e é importante que estes países que têm interesses comuns e que, do meu ponto de vista, que respondem àquilo que são interesses coletivos e do próprio projeto da União Europeia, continuem a fazer o seu trabalho. Em relação à questão das decisões do Eurogrupo, que foram reiteradas pelo Conselho Europeu e que agora uma parte disso, pelo Fundo de Recuperação, está nas mãos da Comissão Europeia, eu volto a repetir o que disse no início. Eu acho que quando estamos a falar de montantes, os montantes são adequados para a crise que vivemos. O problema não está nos montantes, está no modelo. E por isso, obviamente, se uma parte significativa destes apoios for por via de empréstimos, nós estamos a agravar a situação de dívida dos países. E por isso, nós ainda não vimos nada em matéria de subvenções. Aguardaremos para ver o que vem no que diz respeito ao Fundo de Recuperação, mas seria absolutamente essencial que as subvenções fossem o determinante nesta proposta. A nossa proposta do Bloco de Esquerda é uma proposta para emissão de obrigações com uma enorme maturidade e com juros muito baixos. É isso que propomos. E, obviamente, tem a ver com uma lógica mais de solidariedade e tem a ver com uma lógica de o projeto europeu procurar responder às necessidades de cada um dos países, porque, como disse, nem todos estão nas mesmas condições e, portanto, precisam de um tipo de investimento diferenciado consoante as necessidades que têm, mas, ao mesmo tempo, esta medida que nós propomos é uma medida que não fica dependente, por exemplo, de estados de espírito de ministros, sejam da Holanda, sejam de onde for, porque, apesar de tudo, há aqui uma dimensão diferente no que diz respeito à partilha do risco e, por isso, poderia eliminar algumas das dificuldades que temos estado a enfrentar. Obviamente, isto vem no seguimento também da necessidade e da identificação de que precisamos não apenas de instrumentos de política monetária, mas também de política orçamental, porque uma sem a outra não funciona, e isso mostra bem porque é que as medidas do BCE não são suficientes, porque incidem sobretudo na política monetária e não nas medidas comuns da política orçamental. Isto configura, obviamente, uma diferente forma de relacionamento dos países da União Europeia. Em relação a esta, nós não temos nenhum problema, temos sim problema em relação a uma construção que é desigual e que atira cada vez mais alguns para fora daquilo que são os mínimos que devemos aceitar do ponto de vista de um projeto de construção europeia comum. Em relação ao papel do Parlamento Europeu no quadro financeiro plurianual, o que procurei dizer neste momento é que acho mau e acho indefensável que a Comissão Europeia esteja a propor sequer a possibilidade de se ativar o artigo 122 dos tratados para excluir o Parlamento das negociações do MFF. E, portanto, nesse sentido, creio que nós temos que fazer trabalho para que o Parlamento não seja excluído destas negociações, porque é importante. Em relação ao papel do Parlamento nas negociações concretas e nos conteúdos, as minhas reservas de 2018 são as mesmas em relação a agora, que têm a ver com esta mudança de prioridades no quadro do quadro financeiro plurianual, passa a redundância, esta mudança de prioridades para incluir, por exemplo, objetivos que não estão sequer inscritos nos objetivos comuns ou que não estão sequer inscritos nos tratados atuais, como, por exemplo, o objetivo da defesa. E essa objeção vou tê-la sempre e vamos tê-la sempre e, portanto, vamos apresentar propostas no sentido de mitigar essas alterações de prioridades, porque o que nós precisamos, e acho que esta crise mostra, é de reforçar as verbas para a coesão e para os fundos estruturais, ainda para além daquilo que temos neste momento. E, desse ponto de vista, o Parlamento Europeu tem sido uma barreira importante às intenções da Comissão Europeia e do Conselho Europeu de reduzir e de fazer cortes nos fundos de coesão e nos fundos estruturais. Esta é a posição que temos e, neste momento, creio
que a diferença é que, de facto, o Parlamento tem que estar envolvido como sempre esteve, porque estando o Parlamento envolvido, nós podemos expressar todas as nossas propostas, apresentar as nossas propostas de alteração, as nossas emendas, as nossas sugestões, e elas são discutidas, são votadas e são decididas democraticamente. Se o Parlamento não estiver dividido, não só não há uma pressão para evitar os cortes na coesão, que é a posição comum do Parlamento, como depois há outras posições em que nós temos diferenças que nem sequer vão ser possíveis discutir. Peço
conclua, senhora deputada.
Estou a concluir, estou a concluir. Não serão possíveis discutir. E concluo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Marisa Matias. Agora sim, é a vez de dar a palavra à senhora deputada e vice-presidente desta comissão, Fabiola Cardoso. A palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar cumprimentando todos os presentes, incluindo também os que nos permitem continuar o nosso trabalho agora com estas reuniões neste contexto, e agradecer especialmente a presença, a excelente comunicação e as respostas que já foram sendo dadas em intervenções anteriores da Eurodeputada do Bloco de Esquerda. A pandemia de coronavírus tem, obviamente, implicações diretas nos direitos fundamentais de todos os cidadãos europeus, principalmente daqueles que, mesmo antes da Covid, já se encontravam em situações de maior vulnerabilidade social. Por isso, o reforço da democracia e dos direitos humanos em cada Estado-membro e também na própria União tem de estar no centro da resposta a esta crise sanitária. No entanto, as medidas de emergência tomadas nos últimos dois meses por alguns países, por alguns Estados-membros, vão em sentido contrário. Pensamos que estas medidas não podem servir de cobertura, de disfarce a tendências autoritárias e antidemocráticas. Os motivos de preocupação são muitos, desde o assustador aumento da violência doméstica, ontem anunciado pela Organização Mundial de Saúde, ao aprofundar de desigualdades e discriminação de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outras pessoas não heteronormativas em países como a Hungria e a Polónia, que têm vindo a acontecer nos últimos tempos, passando pelos impactos redobrados da pandemia em pessoas com deficiência e seus cuidadores, até à vergonhosa situação de milhares de refugiados à porta da Europa, os exemplos são muitos, mesmo sem falar em aplicações móveis de vigilância e rastreios de contacto. Assim, pergunto, na tua opinião, Marisa Matias, da perspectiva privilegiada que tens dentro do Parlamento Europeu, se há na União Europeia e, em particular, no Parlamento, a força e a vontade para a profunda alteração dos valores, das prioridades políticas do projeto europeu, que, se já era necessário antes, agora é, de facto, uma emergência. Ou seja, uma Europa solidária, onde a igualdade de género seja uma realidade, onde a diversidade sexual ou funcional seja acarinhada. Uma Europa com uma política clara de asilo, de imigração, onde os direitos humanos sejam uma certeza para todos. É mesmo agora ou voltaremos a colocar os ovos no cesto errado? Gostaria de perguntar ainda, considerando este equilíbrio de forças, se podemos ter a esperança de ver esta mudança já levada à prática no quadro financeiro plurianual e no programa de recuperação europeia, havendo, ao contrário daquilo que tinha sido proposto pela Comissão, um reforço dos montantes e das políticas de coesão, uma diminuição dos montantes e da força de áreas como fronteiras e segurança, armamento e defesa. É que se a liberdade, se o Estado de Direito e mesmo os direitos humanos sucumbirem a esta pandemia ou à crise económica que se seguirá inevitavelmente, terá sido todo o projeto europeu a falhar. Obrigada e passo a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigado, senhora deputada. Quem dá a palavra é o presidente e dou com todo o gosto, uma vez que o Bloco de Esquerda decidiu partilhar o seu tempo por duas deputadas. A senhora deputada dispõe agora de 2 minutos e meio. Faz favor, senhora deputada.
Bom dia a todas e a todas. Olá, Marisa, bom dia. E muito obrigada pela intervenção que tiveste inicial e pelas perguntas que entretanto já respondeste. A minha pergunta é uma pergunta sobre a cultura. Eu estou a acompanhar a Comissão da Cultura cá no Parlamento Português e houve notícias de que tu e o José Guzmão subscreveram uma carta enviada à Comissão Europeia no dia 30 de Abril exigindo mais apoios para o setor da cultura. E nós sabemos que, tanto em Portugal como em muitos países europeus, a cultura foi dos primeiros setores a ser afetado e a ser profundamente afetado por esta pandemia, por esta crise que estamos a viver. Houve um fecho das salas de espetáculo, de bibliotecas, de museus, de várias dimensões deste setor fecharam, os trabalhadores e as trabalhadoras ficaram sem atividade, portanto ficaram sem nenhum tipo de rendimento, muitos deles não conseguem aceder ao rendimento em Portugal, portanto aos apoios sociais, portanto têm a ver com a intermitência, com as características da própria profissão e da intermitência que ela está associada, e isso teve um impacto enorme nos rendimentos e um impacto enorme na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto do setor artístico como dos técnicos, e a minha pergunta é sobre isso. Portanto, a carta pede à Comissão Europeia que desenhe medidas específicas para fazer face às dificuldades que este setor está a enfrentar no contexto desta crise, e eu gostava que nos falasse um bocado sobre que medidas é que consideras relevantes para a intervenção neste setor e para o apoio necessário a este setor, e a forma como o quadro financeiro plurianual poderá ser reestruturado de modo a responder a essas necessidades. E termino, é esta a minha pergunta. E muito obrigada.
Muito obrigado, Beatriz, e pelo cumprimento escrupuloso do tempo, ainda que partilhado. Marisa Matias tem a palavra para responder às suas duas colegas de partido.
Muito obrigada. Olá, Fabiola. Olá, Beatriz. Bom dia. É bom ver-vos. Bem, em relação às perguntas da Fabiola, bem, nós estamos a assistir a uma fase que democraticamente é muito desafiante e que eu já tinha feito referência muito terno na intervenção inicial, mas tem toda a razão. Nesta altura de pandemia, às vezes há a boleia, digamos assim, da introdução de medidas excepcionais, estamos a lidar com propostas que não são excepcionais de todo e que reiteram o reforço das desigualdades e da violação dos direitos muitas das vezes, e é isso que está a acontecer em países como a Polónia, a Hungria e não só, em outros países da União Europeia também, e de facto assistimos a este ressurgimento das tendências autoritárias um pouco por todo o mundo, e isso foi também muito evidente no relatório que saiu há muito pouco tempo de uma instituição de investigação nórdica, em que mostra que em 2021, pela primeira vez deste século, temos mais regimes autoritários, autocráticos, do que democráticos no mundo, e a Europa também já não está imune a isso, nem a União Europeia. E por isso essa é uma questão que eu acho que deve prender a nossa atenção e que devemos trabalhar no sentido de defender os valores democráticos e os direitos humanos em quaisquer circunstâncias, e sobretudo em circunstâncias em que, por força de razão e por uma questão até de solidariedade com toda a gente, precisamos de recuar um pouco nos nossos direitos e liberdades até dias melhores. E, portanto, há uma diferença muito grande entre esse esforço coletivo que é feito por toda a gente. Eu creio que em Portugal os cidadãos e as cidadãs responderam de forma exemplar a essa exigência, mas há uma diferença muito grande entre isso e depois a utilização destas situações de exceção para avançar com mecanismos de concentração de poderes e de violação de direitos humanos. Nesta crise, obviamente, nós estamos a verificar uma existência de várias crises paralelas, além da crise económica, da crise social. Há outras crises silenciosas, e há uma pandemia silenciosa muito específica, é claro, que tem a ver com a violência doméstica. As vítimas de violência doméstica não estão a ser
obviamente não estão em condições, porque estão muitas vezes mais próximas dos agressores, mas além disso não há mecanismos, não há meios e não há capacidade de ter uma resposta, como em tempos que não estamos sujeitos a confinamento ou a outras medidas de exceção, e isso tem que ter uma resposta evidente, porque nós não podemos deixar pessoas continuar a sofrer e a morrer desta forma, e o aumento dos números é assustador em toda a Europa. O mesmo se passa em relação a outras populações, o mesmo se passa, por exemplo, à comunidade LGBTI+, as medidas que foram propostas para ser votadas na Hungria, na Polónia, em relação às quais o Parlamento Europeu se mobilizou e teve a participação de muitos eurodeputados e eurodeputadas para se opor a estas votações, porque elas ultrapassam qualquer linha democrática aceitável, portanto tem a ver com aquilo que são as nossas responsabilidades comuns, mas eu creio que a União Europeia tem dado sinais contraditórios e o próprio Parlamento também, porque se é verdade que se mobilizou e se tem mobilizado, e espero bem que com sucesso em relação a estes votos de propostas antidemocráticas, por exemplo, no que diz respeito à população LGBTI+, tem havido também um silêncio atroz em relação, por exemplo, às populações refugiadas e imigrantes. Da mesma forma que, apesar de tudo, se tem procurado chamar a atenção para as questões da violência doméstica, é preciso que hajam mais medidas comuns e é preciso também que haja uma ação mais concreta, até no que diz respeito, por exemplo, às próprias questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva, que também estão a ser muito atacadas no quadro da crise pandémica. Por outro lado, as questões da cultura, nós subscrevemos a carta em conjunto com outros colegas e outras colegas para, de facto, chamar a atenção desta necessidade que se passa muito de forma muito vincada no setor da cultura, obviamente em relação aos e às criadoras, mas também em relação a técnicos que trabalham e que estão neste momento sem rendimento, e é no sentido de ter linhas de apoio comuns que possam ser decididas no quadro da União Europeia, porque, como disse, não podemos deixar ninguém para trás, e neste momento percebe-se bem a fragilidade e a incapacidade de chegar às pessoas e a setores que estão fora de direitos, de trabalho com direitos e fora de proteção social. E isto passa-se no setor da cultura de forma muito particular, como se passa, por exemplo, no jornalismo, ou se passa em outras áreas de trabalho, onde existe uma percentagem enorme de trabalhadores e trabalhadoras precárias. E por isso, aqui eu acho que tem que haver, de facto, uma articulação e definição de mínimos que têm que ser tidos em todos os países da União Europeia. Eu creio que no confinamento as pessoas, muitos dos dias seguramente não passaram sem música, sem leituras, e se não dermos importância e valorização aos profissionais da cultura em todos os seus setores, estamos de facto a dar tiros na própria democracia e no nosso próprio Estado de Direito, e é fundamental para continuarmos a crescer em conjunto e, portanto, vamos continuar a apresentar propostas. Se vejo alguma capacidade de haver já uma alteração no próximo quadro financeiro plurianual, ou em relação às prioridades, muito sinteticamente creio que a relação de forças infelizmente não o permite, mas isso não significa que a gente deixe de continuar a tentar.
Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado pelas suas respostas. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Marisa Matias, agradecer a participação e o contributo para a discussão aqui na Comissão Parlamentar. E queria naturalmente retomar alguns tópicos que já têm sido abordados nesta reunião e voltar à questão fundamental dos recursos disponibilizados ou a disponibilizar no quadro financeiro plurianual e no debate que está agora a ser colocado, até em função desta nova abordagem necessária com a crise epidémica e, portanto, esta revisão da proposta de orçamento por parte da Comissão Europeia. Há um aspecto que me parece, pelo menos para mim, que eu gostaria de esclarecer, que valia a pena regressar a ele, que é a dimensão dos recursos, ou seja, a dimensão dos montantes. Pareceu-me ouvir a deputada Marisa Matias há pouco dizer que não se trata de um problema de insuficiência dos recursos. Eu não tenho a certeza se estava a referir-se a esta resposta mais imediata do plano de recuperação, etc., ou se a mesma leitura é feita em relação ao próprio quadro financeiro plurianual e aos recursos colocados no orçamento da União, porque do nosso ponto de vista estamos claramente perante a necessidade, ainda mais na fase atual, de um reforço substancial desses montantes e dos valores do orçamento e do quadro financeiro plurianual, para que haja, de facto, a capacidade de resposta aos novos e graves problemas que estão pela frente em relação ao nosso país e àquilo que a União Europeia supostamente deve responder. Por outro lado, a questão central da função redistributiva do Orçamento da União, que é um ponto indissociável do ponto anterior. Ou seja, é preciso que haja mais recursos, mas o problema de ignorarmos na prática, mais uma vez, as consequências desta profunda desigualdade entre os países que mais, e as economias que mais têm vindo a ganhar na questão do rendimento resultante da integração no mercado único, que depois não têm essa repercussão relativamente ao contributo que cada país deve dar para o orçamento comunitário, ou aquilo, de uma forma mais até ajustada, se podia colocar, este aspecto do resultado líquido, digamos assim, entre o deve haver entre o que se contribui e o que se depois obtém ou recebe na repartição dos recursos e na distribuição dos recursos. O problema também, temos vindo a sublinhar, deste recurso crescente à gestão centralizada dos fundos, não é? Ainda há pouco a deputada Marisa Matias falava na questão do plano Juncker e depois há muitos outros e o horizonte, o chamado Horizonte 2020, com a experiência que é perfeitamente, é um caso de estudo, que tem uma experiência profundamente elucidativa sobre quem mais ganha com este tipo de processos de decisão e de gestão centralizada. Ao início, Portugal, julgo que foi contribuinte líquido e o país mais beneficiário foi o Reino Unido, isto diz muito, mas é o resultado também desta lógica da gestão centralizada que, de acordo com a proposta inicialmente apontada, era claramente uma opção mais favorecida e mais privilegiada para este futuro quadro do que nos anteriores. A Marisa Matias há pouco falava, a Marisa Matias falava já da famosa alavancagem, ou melhor, as promessas de alavancagem nos instrumentos financeiros, e perguntava também esta matéria, que foi para nós muito evidente, desde logo nas questões mais ligadas à economia, às empresas, os instrumentos financeiros. Qual é, neste momento, a perspectiva que está colocada e o debate que está a ser feito nesta matéria do recurso aos instrumentos financeiros e às alavancagens, etc., e o papel da banca relativamente a isso? Porque nós, em Portugal, temos uma experiência desastrosa de, também aqui, privatização da gestão dos recursos. Porque quando colocamos a banca como intermediário e, na prática, como gestor na aplicação daqueles recursos através de instrumentos financeiros que servem, basicamente, para reforçar a capacidade de intervenção do setor financeiro e da banca privada, estamos também a criar novos problemas em vez de responder aos que existem. E, portanto, nesse sentido, há um debate que também importa fazer. Para terminar, ainda no quadro atual e as respostas da União Europeia à crise epidémica, voltar à questão das subvenções, porque cá ninguém discorda, é evidente, toda a gente está de acordo, mas o que temos até agora é uma resposta só baseada em dívida. É o SUR, é o Mecanismo Europeu de Estabilidade, é tudo aquilo que está previsto e apontado hoje em dia, promessas de subvenções, mas o que há é mais coisas que apontam para a dívida. E esta questão da mutualização tem vindo a ser apontada no debate sobre as dívidas públicas ao nível da Europa, se nós não estamos também perante essa tal armadilha que aponta depois para riscos acrescidos de condicionalidade, de imposição, de submissão dos países aos diretórios e ao poder político e económico profundamente desigual que está hoje consagrado na União Europeia. Termino por aqui, muito obrigado e mais uma vez agradecer e cumprimentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra para responder à Sra. Eurodeputada Marisa Matias.
Muito obrigada. Em relação à questão dos recursos disponibilizados e a disponibilizar no quadro financeiro plurianual e a questão da revisão da proposta de orçamento que temos neste momento, nós concordamos que têm que ser reforçados os montantes globais e que têm que ser reforçados os montantes da política de coesão. E por isso, quando eu dizia que a dimensão dos recursos poderia ser adequada, referia-me ao Fundo de Recuperação apenas, aos 2 trilhões, e quando referia a ser uma dimensão de recursos adequada, referi também que, neste caso, não é a dimensão dos recursos que temos que debater, é o modelo que vai ser utilizado. Isso é, obviamente, por continuar a insistir numa lógica de empréstimos e numa lógica de acumulação de dívida, nós entendemos que não é uma boa resposta, porque então estamos a agravar, e de que maneira, tendo em conta o montante que é avançado, a situação de endividamento dos países, e que alguns deles já estão muito endividados, como é o caso do nosso. Portanto, entendemos que os montantes possam ser adequados, mas o modelo terá que ser necessariamente na lógica das subvenções, e disse, e bem, o Sr. Deputado Bruno Dias, que neste momento subvenções ainda não temos nenhuma, temos apenas instrumentos que orientam para a dívida e para o reforço da dívida, e não temos nenhum instrumento que oriente para um aliviamento da dívida em nenhum dos países. Em relação, portanto, já respondi parcialmente à outra questão. Ou seja, não são de todo suficientes os recursos que estão neste momento a ser discutidos ou que temos tido até aqui para o quadro financeiro plurianual. É necessário aumentar esses recursos, o reforço desses recursos. Desse ponto de vista, há obviamente uma discussão que não podemos fugir, que é como aumentar esses recursos. O Bloco e o Partido Comunista têm uma posição aqui ligeiramente diferente na utilização ou não de recursos próprios. Nós entendemos que, sob determinadas condições, devemos poder discutir a questão dos recursos próprios, sobretudo no que diz respeito à tributação de grandes empresas e outros mecanismos que possam estar disponíveis no digital ou em outras áreas. Em relação à função redistributiva do orçamento, obviamente que sim, tem que ser reforçada, porque o orçamento deixou de ter essa função de forma evidente, já há algum tempo, tem algumas dimensões, mas essas dimensões têm sido aquelas que têm sido mais atacadas, nomeadamente os fundos estruturais e os fundos de coesão. E o orçamento só existe porque o mercado interno e porque a política europeia de integração, como temos, o modelo de construção, gera desequilíbrios macroeconómicos. Portanto, a ideia central e original do orçamento era que quem tivesse mais contribuía mais para redistribuir para as economias que têm menos, para poder ter alguma convergência e assim sustentar uma economia comum. E essa lógica foi-se perdendo ao longo dos tempos e tem que ser recuperada, obviamente, e não através do recurso aos instrumentos financeiros e alavancagens que são apenas miríades, como disse, miríficas, como disse na intervenção inicial do Plano Juncker e outras. Neste momento, os instrumentos financeiros que estamos a discutir e que estão a ser propostos, alguns passam pela intermediação da banca, outros não, outros são de natureza diferente. Estamos pela primeira vez a assistir a algumas dimensões de garantia, por exemplo, por parte da própria Comissão Europeia. Veremos, porque eu acho que em abstrato é muito difícil estar a falar, veremos qual será a proposta concreta do Fundo de Recuperação para podermos depois ver qual é o peso de cada uma destas dimensões e como poderemos trabalhar e discutir de forma mais eficaz e que de forma a que responda melhor às nossas necessidades.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Marisa Matias, João Ferreira também, que está connosco e com quem falaremos a seguir. Obviamente que separam-nos muitas coisas, quer na análise da situação atual, no funcionamento da União Europeia e até na resposta a esta pandemia. Acho que não há grande utilidade em nestas reuniões estarmos a fazer debates partidários sobre a visão que cada partido tem sobre o projeto europeu e sobre como ele deve funcionar. Acho que há grande utilidade em podermos falar daquilo que do interesse de Portugal é discutido na União Europeia e que podemos efetivamente ter desde logo mais realismo. E isso era a primeira pergunta que eu queria colocar à Marisa Matias, tem a ver com a forma como em Portugal se analisou aquilo que foi decidido designadamente no último Conselho, mas todo o processo que levou até isso, passando pelo Eurogrupo, passando pelo atraso agora da Comissão em concretizar aquilo que foi decidido. Eu vejo em Portugal um otimismo em relação àquilo que está a ser a resposta europeia que, sinceramente, eu não vejo em mais lado nenhum. E, portanto, pergunto à Marisa Matias se o problema é, de facto, meu, porque sou o único português que não vejo esse caminho tão positivo que ouço aqui em algumas intervenções de vários partidos, não do Bloco de Esquerda e do PCP, deve reconhecer-se também, mas há ou não há uma insuficiência muito grande naquilo que é a resposta europeia até ao momento, e a insuficiência não é só quantitativa, é até qualitativa. Não há uma clarificação daquilo que efetivamente vai acontecer. Nós ouvimos falar das três grandes medidas, eu perguntava logo sobre a primeira. Relativamente ao SURE, é em Bruxelas, claro, aquilo que vai ser o SURE. Eu perguntei ao Ministro Santos Silva se a discricionariedade, porque ele dizia que o SURE é uma subvenção, portanto o dinheiro vem para Portugal e é o Estado português que define como é que o vai aplicar. Eu não tenho nada claro que seja assim e, portanto, gostava de ter a certeza, por exemplo, que relativamente ao desemprego de pessoas que perderam o seu emprego nesta altura, estão numa fase da vida em que muito dificilmente, sem reconversão profissional, sem formação profissional, vão ter novas oportunidades e que o SURE vai ter uma linha específica para apoiar estas pessoas. Estamos a falar de pessoas na casa dos 45 anos para cima. Há já uma definição do SURE para nós sabermos que efetivamente vai ser aplicável àquilo em que nós mais precisamos? Mas este não é para mim o maior problema. O maior problema é o quadro financeiro plurianual. Nós estávamos num ponto em que rejeitávamos enquanto país, com a unanimidade do Parlamento, o quadro financeiro plurianual que estava em cima da mesa. De repente aparece o fundo de retoma, que vai canalizar recursos para o quadro financeiro plurianual, e passamos a achar que isso é extraordinário. Eu não, mas parece que Portugal quer passar a achar que isso é extraordinário. Ou seja, meter mais dinheiro num quadro financeiro plurianual que estava mal definido é bom? Vai resolver o problema? Porquê? Eu pergunto, que garantia é que nós temos que o fundo de retoma no quadro financeiro plurianual vai ser canalizado para a coesão ou para a PAC e que não vai ser canalizado para outro tipo de fundos que são muito mais competitivos para outros países do que para Portugal, designadamente fundos que são muito atrativos, por exemplo, para os países do centro da Europa ou do Norte, e não tanto para Portugal, devido às características que têm. Portanto, a pergunta que eu fazia é, ou as três perguntas que eu fazia têm a ver com o seguinte. Ponto número um, há ou não há razão para o otimismo que se vive em Portugal relativamente à resposta europeia? Segundo, os mecanismos que foram criados especialmente dão garantias de uma aplicabilidade útil em Portugal? Terceiro, o fundo e a sua canalização para o quadro financeiro plurianual dá ou não dá também essas garantias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela concisão na formulação das questões. E para responder, dou de imediato a palavra à senhora Eurodeputada Marisa Matias.
Muito obrigada. E indo também procurando ser tão concisa como foi o deputado João Almeida, responder às perguntas que colocou. Eu, de certa forma, já respondi, mas sintetizo sem nenhum problema. Não creio que haja razões para o otimismo neste momento em relação à resposta da União Europeia. Não só porque a resposta está a ser insuficiente, como não conhecemos ainda muito do que é a resposta. Do que conhecemos até agora é o que temos, né? Não necessariamente dinheiro novo, mesmo no reforço dos fundos de coesão e dos fundos estruturais, o que nós tivemos foi uma renomeação desses fundos de dinheiro já existente e, obviamente, muito assente em empréstimos, o que agrava o problema da dívida. E por isso, creio que, a não ser que nos venha um fundo de recuperação nas linhas daquilo que tenho estado a dizer e que creio que muitas das pessoas partilham sobre a necessidade de termos um apoio, sobretudo baseado em subvenções, não há nenhuma razão para o otimismo. Estamos a agravar as desigualdades e estamos a agravar o endividamento de todos os países, mas em particular daqueles que já estão muito endividados e que não têm capacidade de responder a isso. Em relação ao programa SURE e a outros, nomeadamente os recovery bonds mais dedicados à saúde, eu sinceramente acho que não são claros, não estão suficientemente clarificados. É verdade que muitos destes fundos são transferidos diretamente para os Estados-membros, que depois os aplicam.
Mas eu creio que é necessário exigir mais transparência e mais, muito mais dados concretos em relação à aplicação desses fundos, a quem se dirige, e ainda assim, sendo aplicados por Estados-membros, grande parte destes fundos, estamos a falar de fundos que têm que responder a normas comuns. No caso dos recovery bonds, por exemplo, só utilizados para questões e áreas relacionadas com a saúde. Quando nós sabemos que a saúde necessita de muito investimento, gostava muito que a Comissão Europeia não tivesse contribuído nos últimos anos para ter ajudado a desinvestir tanto e a atacar tanto o investimento no Serviço Nacional de Saúde em Portugal e noutros países, mas neste momento a saúde precisa de investimento, precisa também de uma clarificação da relação público-privado, e obviamente devemos estar a investir e a reforçar o serviço público de saúde, mas há outras áreas que também necessitam e essas áreas estão a descoberto e, portanto, nós precisamos de saber exatamente com que linhas nos cozemos e eu creio que isso não está claro. Em relação ao fundo de retoma, em relação com o quadro financeiro plurianual, também é outra coisa que está muito, ou seja, temos tido várias versões. Eu acho que enquanto não for anunciada a verdadeira proposta formal por parte da Comissão Europeia, será muito difícil estarmos aqui a fazer antevisões. Mas, obviamente, na linha do que nós propomos, se fosse um financiamento através da emissão de títulos com enormes maturidades, longuíssimas maturidades e juros muito baixos, estaríamos a fazer um contributo para um fundo europeu e não a misturar coisas. E, obviamente, o quadro financeiro plurianual precisa de reforço e muito.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada Marisa Matias. E para terminar este ciclo de questões, no âmbito da audição a esta senhora Eurodeputada, dou agora a palavra à deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN.
Só um instante, que estou aqui a tentar ligar a câmara.
Já estamos a ouvi-la, senhora deputada.
E a ver.
Agora também. Creio que está em condições de intervir. Tem a palavra, por favor.
Olá. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradeço desde já a ambos os eurodeputados que estão aqui connosco hoje para nos ajudar aqui neste debate. Sendo a última a falar, já foram colocadas muitas questões, eu vou ser breve. Gostava de me focar aqui em dois pontos particulares, nomeadamente na coesão e agricultura e no clima. Rapidamente, comparando o quadro financeiro plurianual anterior, 2014-2020, a proposta original da Comissão já cortava 10% nos fundos para a coesão e 15% para a agricultura, cortes esses que o Parlamento Europeu quer reverter e bem, e que o grupo de países amigos da coesão, onde se encontra Portugal, também quer ver desaparecer. Esta proposta do Presidente Michel propõe um corte adicional de 2% na coesão, menos 12% no total, e melhora ligeiramente os cortes na agricultura para 14%, com alguma redistribuição entre pilares. O que é que eu pergunto? Que impacto a senhora deputada julga que estes cortes podem ter para países como Portugal? E, no fundo, o que é que está a ser feito no Parlamento Europeu para que realmente esta situação se altere? No que diz respeito ao clima, considera que se vai manter o compromisso dos 20% do orçamento consagrado para as políticas de combate às alterações climáticas? E também gostava de saber se consideram que existe ou não algum perigo relativamente ao cumprimento do Pacto Ecológico Europeu, no fundo se ele estará ou não estará em causa face agora também às circunstâncias da crise sanitária, às necessidades de recuperação económica da Europa e, portanto, se poderá haver aqui algum revés relativamente ao Pacto Ecológico Europeu. Por fim, aproveito para perguntar se consideram que Portugal deverá continuar a bater-se por um quadro financeiro plurianual com financiamento próprio, nomeadamente com taxas sobre as transações financeiras e sobre os plásticos ou querosene. Qual é que é a opinião sobre isto? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, pela precisão e concisão nas questões colocadas, muito pertinentes, aliás. Dou a palavra à senhora eurodeputada Marisa Matias para responder.
Bem, a proposta que existia, e antes de mais obrigada, obviamente, e respondendo já diretamente às perguntas da senhora deputada Cristina Rodrigues, a proposta que existia, que nós conhecemos, é de facto uma proposta que tem cortes muito significativos na agricultura e na coesão, e que, cujos impactos para Portugal são mais do que evidentes, obviamente. Eu acho que todos os setores de atividade em Portugal são afetados por estes cortes, e a nossa economia muito em particular, e por isso nós precisamos, e por isso estava a dizer, de pensar na revisão do quadro financeiro plurianual à luz do que foi a resposta de urgência na atual crise. E como disse, os primeiros fundos a ser mobilizados estão no quadro dos fundos de coesão e no quadro destes fundos direcionados, e portanto, se servir de alguma lição, é mostrar que eles têm que ser reforçados e não podem sofrer cortes. Nós não conhecemos ainda a proposta da definição por parte da Comissão Europeia. O que o Parlamento pode fazer é contribuir, como sempre, a esta discussão e apresentar propostas no sentido de salvaguardar que a política de coesão não é atacada, ou a política agrícola comum, inclusive de apresentar propostas no sentido de alterar algumas das prioridades políticas que estão dentro mesmo destas linhas orçamentais e que são precisas de reforçar. Não sabemos ainda em que termos esta discussão vai ser tida, e essa é uma das minhas grandes preocupações e que tinha referido, aliás, no início da intervenção, que é em que medida é que o Parlamento será envolvido ou não, ou se vai para a frente esta proposta da senhora von der Leyen de dar ao Parlamento apenas um papel de consulta. É importante que assim não seja. O Parlamento tem tido poder, um poder importante, tem poder de veto em relação ao orçamento, portanto era importante que pudéssemos ter todos os direitos garantidos para apresentar as nossas propostas. Em relação ao compromisso dos 20% nas políticas de combate às alterações climáticas, eu creio que de uma maneira ou de outra se vai mantendo, a questão é saber se é suficiente. Na realidade, há áreas onde esta meta é superior, na área da investigação, por exemplo, essa meta será de 30% e não de 20%. Devemos olhar sectorialmente para aquilo que são as atribuições das metas, mas no conjunto a média global de 20% creio que se irá manter. Agora, os impactos de tudo isto no Pacto Ecológico Europeu. Bem, eu creio que temos andado a deixar esquecer muito esta área, e ela é fundamental, e também não temos ainda muito evidente o que é que vai ser a proposta da Comissão em relação a esta matéria. O que era o impacto claramente assente numa resposta pública e numa mobilização de recursos públicos passou a um pacto europeu que funciona já um bocadinho numa linha pública ou privada e com grande favorecimento de multinacionais. Tivemos muito recentemente esta coisa atroz que foi a própria Comissão Europeia contratar a BlackRock para dar pareceres de política climática às grandes instituições financeiras, que é uma coisa que não devia ser permitida em lado nenhum. Portanto, acho que os sinais aí também não são muito positivos, mas na realidade nós temos que trabalhar e fazer proposta para combater estas orientações mais de mercado do que propriamente de defesa do nosso interesse comum e do combate real às alterações climáticas e a esta crise ambiental que vivemos. Por último, em relação aos fundos próprios, volto a repetir o que já tinha dito antes, somos favoráveis a que se pensem modelos de recursos próprios assentes, por exemplo, na tributação de transações financeiras ou das questões de poluição ou de violação de normas relacionadas com o ambiente ou questões digitais. Isso já falámos muitas vezes, levaria muito tempo de detalhar, mas o Bloco é favorável a que se estude essas possibilidades, sim.
Muito obrigado, Marisa. Quero agradecer-lhe muito a sua disponibilidade. Obrigada. E a forma tão frontal com que respondeu a todas as questões que foram colocadas. Creio que foi um debate muito interessante e útil também do ponto de vista informativo, onde ficaram claramente expostas e percepcionadas por nós as posições do Bloco de Esquerda relativamente às questões mais pertinentes da agenda política europeia. Podemos assim passar a...
Muito obrigada. Aproveito só para agradecer, porque eu vou deixar-vos agradecer e cumprimentar mais uma vez todos e todas. E bom trabalho e que se mantenham seguros e seguras. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Foi um gosto vê-lo novamente. Obrigada.
Foi um gosto também para nós.